Bezrat Hashem, da Sadi, tratado de Shabbat. Estamos da Peiteta Mudbe, da Peitet no verso, na segunda linha de baixo para cima, nos dois pontinhos. Referente a Mishnah Tavlin. A Mishnah fala a pessoa que carregou tempero na rua com certo volume também está obrigada a trazer o Korban Hatat por carregar uma coisa importante em Shabbat. Qual o volume é esse? A Mishnah falou o suficiente para temperar um ovo de galinha, uma Betzah Kalah. E falou a Mishnah uma outra novidade. Vários temperos se combinam aqui para fazer esse shiur, o suficiente para temperar um ovo de galinha. Eu poderia pensar que eu precisava de um volume inteiro de páprica, por exemplo, para estar obrigado para carregar páprica em Shabbat. Falando aqui não, se tem lá páprica, pimenta, sal, outras coisas, elas se combinam para fazer um shiur o suficiente para temperar um ovo e está obrigado a carregar todas as coisas juntas, um korban hatat por todas. Agora vai perguntar contra isso. Urmino, perguntamos. Se tem lá tempero de uma coisa proibida ao consumo. Shnaim Begimel Shemot significa dois tipos ou três tipos. Miminechat, prende uma mesma espécie. Por exemplo, a pimenta. Tem pimenta branca, pimenta vermelha, pimenta preta. Esses são três tipos de uma mesma espécie. Outro caso, ou mishloshamini, ou três espécies completamente diferentes de temperos. Asurim mitzarfim zemze. Fala que a Mishnah, em Orlá, é proibido temperar um cozido com esses temperos. E eles se combinam. Se para temperar certo cozido precisa de tanto de volume, e tem lá junto de todos os temperos tem esse volume, então a pessoa está transgredindo, precisa de ter proveito de uma coisa proibida. Gamar Hiske explicou, Beminem e Tikasham, quando é que eles se combinam? Quando eles têm a mesma função, por exemplo, adoçar o cozido. Como a canela que adoça o cozido. Ou seja, só se eles têm a mesma função de adoçar o cozido, eles se combinam. Uma vez que eles têm a mesma função, é considerada uma mesma espécie. Ou, por exemplo, a pessoa está temperando aqui para apimentar um certo cozido. Tem vários tipos de pimentas, vários tipos de temperos que apimentam. Eles se combinam aqui para fazer esse volume e a pessoa está transigindo o preço de ter um proveito de uma coisa proibida. Porém, se tem lá um tempero que salga o cozido, um tempero que apimenta o cozido e um tempero que adoça o cozido, eles não se combinam, fala Risca. A pergunta é que a nossa Mishnah não falou assim. A nossa Mishnah, todos os temperos se combinam aqui para fazer o volume que a pessoa está obrigada ao Hatat se ele carregou isso em Shabbat. Não diferenciou se eles estão todos com a mesma função. E a Mishnah Orlá falou diferente, eles só se combinam se eles têm a mesma função. Todo motivo que Rizka falou é porque eles têm a mesma função para adoçar a panela. Mas se não fosse assim, não iam se combinar. E a Mishnah falou não assim, a Mishnah aqui falou que eles sim se combinam. Resposta, Hinami Hazu Lematek. A resposta é que a nossa mulher também se trata de uma mesma função. Eles têm lá três tipos de pimentas, por exemplo, três tipos de coisas que salgam a comida, ou outra função de temperar um cozido. Aí eles se combinam aqui para estar obrigado ao Hatat, se ele carregou esses volumes em Shabbat. Se eles têm funções diferentes, um tempero para adoçar, um tempero para salgar, eles não se combinam. Isso foi lá em Maná. Continua. Clipe gozim, clipe limonim. Cascas de nozes, cascas de romãs, tis. Uma planta que usa para fazer a tinta azul, pua. Uma planta que usa para fazer a tinta vermelha, que é tzvo beget katam. O volume que a pessoa está obrigada para carregar isso no Shabbat é o suficiente para pintar uma roupa pequena. Uma roupa pequena, já vimos que é um forro de uma touca de uma mulher. Pergunta a Gmara, Urmini. Hamotzi samarin shruin, que é tzvo ben dugma leira. Se a pessoa tem tinta, qual é o volume de tinta que a pessoa está obrigada a ratar se ele carregou em Shabbat? É o suficiente para pintar uma dugma. Uma dugma é uma amostra. Um pintor tinha amostras das tintas dele pintadas na lã. É uma quantidade pequena, leira. A quantidade de lã que ele usa para fazer essas amostras é uma quantidade pequena, suficiente para fechar um cilindro. Que cilindro é esse? É o cilindro que as pessoas antigamente costuravam. Para costurar, eles esticavam os fios do comprimento da roupa, como já vimos isso anteriormente. Pegavam os fios da largura da roupa, colocavam num cilindro, deixavam uma ponta de fora e tampavam o resto do espaço com uma lã, para que toda a lã fique dentro do cilindro e um fio saia de cada vez. A quantidade de lã para fechar esse cilindro é a mesma quantidade de lã que se usa para usar como amostra para pintar. Uma quantidade pequena, a pergunta é, nossa Mishnah falou, uma quantidade maior de tinta é o suficiente para pintar um forro de uma touca de uma mulher? Como fica isso? Resposta: Amarav Nachman, Amarav Baravu, Alefishen Adam Torech, Lishot Samamanim, Litzvah Benugma Leira. A resposta é que nossa Mishnah se trata aqui de antes de fazer a tinta. Antes de fazer a tinta, a pessoa não se esforça em misturar especiarias com água e fazer a tinta só para fazer a tinta para pintar uma amostra de um pintor, coisa bem pequena. A pessoa só se esforça para fazer a tinta se tem aqui tinta suficiente para pintar um forro de uma touca de uma mulher, que é uma coisa de maior. Porém, depois que ele já tem a tinta, a pessoa valoriza cada pedaço da tinta. Quanto é o mínimo que a pessoa valoriza? É a tinta para pintar a amostra de um pintor. Ou seja, depois que a pessoa já fez a tinta, já valoriza mais. Antes da pessoa fazer a tinta, a pessoa não se esforça por qualquer quantidade, tem que ser uma quantidade considerável. Isso fala Gumará aqui. Continua Meiraglain. Coisas que usa para limpar manchas, limpar as mãos, roupas. Meiraglain, a urina, é uma das coisas que se usa para tirar as manchas. Tana Meiraglain ad ben arbaim yom. A Mishnah falou que também essas coisas que se usa para lavar é o suficiente para lavar uma roupa pequena. Agora explica aqui a Braita que tipo de Meiraglain está se tratando aqui. Fala a Braita, Meiraglain, ou seja, a urina, ela só serve para lavar se ela tem até 40 dias que ela saiu ao ar. Mais do que 40 dias ela não serve para tirar manchas mais, e a pessoa que carregou esse Shabbat está dizendo que não carregou nada importante. Continua agora Neter. Também uma terra que se usa para lavar coisas. Tana explicou a Braita. Neter Alexandrit. Velo Neter Anpantrin. A Braita explicou que tipo de terra é essa. É uma terra que vem da cidade de Alexandria. E não uma terra que vem da cidade de Anpantrin. Que não serve para lavar. Se a pessoa carregou essa Neter Alexandrit, que serve para lavar, está obrigado a carregar em Shabbat. Se ele carregou o suficiente para lavar uma roupa pequena, aquele forro da touca da mulher. Borit. Borit é uma espécie de planta que usa para lavar também. A mulher vai lidar com isso. O que quer dizer borit? A maravilha da Zeho. A ava mina da Gumará. O primeiro entendimento da Gumará é que borit é a areia. Tem um da Gumará, não pode ser. Vai ter na borit e a rol. Tem sido uma braita. Borit e a areia. Ou seja, borit não é a areia. São duas coisas diferentes. Ela é mais borit, quer dizer borit. Cavrita. Cavrita é o enxofre. O enxofre se usa para também limpar coisas. Meite ve, pergunta agora. Rosifa leina halvitzin, vea leinun, vea burit, vea oel. Coisas que tem lá que no Shachvit. No sétimo ano tem proibições de fazer comércio com plantações. Ará, semear, colher essas coisas de uma forma profissional, está proibido no Shvit. Tem coisas que são proibidas, está escrito aqui na Mishnah. A halvitzin. Halvitzin é um tipo de planta redonda e branca, que se usa para lavar coisas também. Leinu é uma erva. A borita é uma planta. Aquela borita que a gente está se tratando aqui, vê a oel. A oel é uma raiz que se usa para lavar coisas também. Pergunta aqui, Agmará. Vê isso aqui da cavrita. Se você quer falar que o borit é o enxofre, cavrita mita bashvit. O enxofre não tem que duchar tivit. E você fala, Gmará, Vatna, Zea, Klal, Koshesh, Loiká, Eshlo, Shvit. Mexer no Iká e no Shvit. Só tem que duchar tivit, coisas que tem raiz, que se planta na terra. O enxofre não se planta na terra. É verdade, o enxofre está no solo, está na terra, mas não está plantado, não tem raízes. Não tem que duchar tivit. Não tem as proibições de tivit com relação ao enxofre. Então, com certeza, Borit, que está falando aqui que tem que duchar tivit, não é o enxofre. Ela mais borit a ala. O que quer dizer borit? É uma ala. A ala é uma raiz que usa para limpar coisas. Pergunta, mas não pode ser. Vê a tânia, vê a borit, vê a ala. Resumindo a braita, borit e a ala são duas coisas diferentes. Resposta, tregavne a ala. Tem dois tipos de ala. Tem uma ala que se chama borit e uma ala que é outro tipo de raiz que se chama ala mesmo. E essas coisas são coisas que usa para limpar superfícies e está obrigado por carregar em Shabbat, ele carregou o suficiente para limpar um foco de uma touca de mulher, uma baguete de catar. Continua a quimulha. Um outro tipo de erva que precisa para limpar coisas é quimulha. A maravilha Shlof Dots. Fala a vida, Shlof Dots é o nome dessa planta. Explica aqui os comentaristas do Aruch. Ele fala aqui que Shlof é tirar do solo. Ou seja, o jeito de plantar essa planta é colocar no solo, de esperar ela crescer um pouquinho. Quando ela cresce um pouquinho, muda o lugar dela para outro lugar no solo e deixa ela crescer. Quando ela se cresceu bem, você tira ela do solo, seca ela bem e moe e faz ela um sabão para lavar as mãos, lavar roupas. Por isso se chama Shlof. Shlof é tirar. Você tira do meio do crescimento dela, tira do chão e coloca em outro lugar. Ashlag. Uma outra erva, chama Ashlag. Amar Shmuel, Shayotiru Mechol Mechutei Ama. Shmuel perguntou para todos os marinheiros, as pessoas que trabalham no mar. Vamruli Shunana. Quer dizer, Ashlag é Shunana, Shmei. O Mishtakach Benukva de Margarita. É uma erva. Fala que a Gemara Benukva de Margarita, no buraco da pérola, ela se encontra. No buraco da pérola tem lá essa erva. O Mapkelei Beraltze de Parzela. Como se tira essa erva sem estragar a pérola? É com um prego de ferro, tirando aqui essa erva. Essa erva serve também para limpar coisas. E a pessoa também está obrigada a ficar com isso em Shabbat. Matnit, no outro é Mishnah. Continuando com esse assunto dos volumes das coisas que a pessoa está obrigada por carregar em Shabbat, Pirpelet. Pirpelet não é a pimenta que a gente tem hoje em dia, fala aqui os comentaristas. É uma outra coisa, um outro tipo de planta. Kosho. Agora vamos ver coisas que qualquer volume já obriga a pessoa por estar carregando em Shabbat. Pirpelet kosho. Ou seja, uma quantidade mínima de pirpelet já obriga a pessoa ao korban hatat. Veitran. Itran é um psolet, é o detrito do piche. Hoje em dia, Itran é alcatrão, não sei se é a mesma coisa, mas serve para acender fogo. Kolshu, também, quantidade mínima já obriga o khatat. Minei bisamim, especiarias, perfumes. O minei matechó, de tipos de metais, kolshu, também, qualquer volume já obriga a pessoa o khatat. Meavnei mizbeach, se a pessoa pegou uma pedra do mizbeach, do altar sagrado do Betamigdash, e carregou na rua. O meafar é mizbeach, ou a terra que tem dentro do mizbeach, do altar. Mekek Svarim, pedaços de livros que foram traçados por traças. O Mekek Mitterroteem, ou pedaços de lenços que usam para embrulhar os livros para proteger. Eles também são sagrados, e as traças comeram lá esses lenços e sobrou uns pedaços. Koshu, também qualquer quantidade dessas coisas obriga a pessoa a ratar se ele carregou em Shabbat. Matzninu Tanegonzan, por quê? Porque a pessoa dá uma importância muito especial para essas coisas, porque a pessoa tem que fazer grinizar. Não pode jogar essas coisas no lixo, são coisas sagradas. As pedras do Mizbeach, a terra do Mizbeach, pedaços de livros, pedaços de lenços que usa para embrulhar os livros. Tem que fazer grinizar e enterrar na terra. Por isso a pessoa que dá uma importância especial e qualquer quantidade já obriga a pessoa a ratat. Continua a Mishnah Rabi Yudá, o Merafu Motsi Misham Shavu da Zara, Koshu. Fala Yudá Leavdil, a pessoa que carrega objetos de Avodah Zarah, coisas que servem a Avodah Zarah, como roupas, como comidas da Avodah Zarah, lo aleno. Kolshu, também se a pessoa carregou uma quantidade mínima, está obrigado a korban hatat. Shenemar, como está escrito, Viloid Bak Beat Hameumam Inacherem. A Torá fala, você não pode ter nem um pouquinho de Avodah Zarah, nem coisas que servem a Avodah Zarah nas suas posses. A Torá falou que mesmo um pouquinho aqui, a Torá se importa com isso, para não jogar isso fora. Também ele fala com relação ao Shabbat, a Torá se importa, mesmo com um pouquinho da Avodah Zarah para a pessoa jogar isso fora, se a pessoa carregou isso, está carregando uma coisa que a Torá aqui prestou atenção nisso, e está carregando uma coisa com o seu volume, e tem que trazer o Korban Hatat se ele carregou isso em Shabbat. Continua a Gemara, Pirpelet Kosho. Pirpelet é esse tipo de planta. Qualquer quantidade já obriga a pessoa a Hatat. É mais casa, para que serve isso, Nerea Hapé? Para tirar o mau hálito. Itran, é o detrito do piche. Kosho também, qualquer quantidade já obriga a pessoa ao Korban Hatat. É mais casa, para que serve o Itran? Le Tzilachta. O Itran serve para Tzilachta. Ou seja, Tzilachta é uma dor de cabeça meio especial, que a pessoa só tem dor de cabeça em um lado da cabeça. Se ele cheirar esse Itran, então esse cheiro do Itran, mesmo que tenha um pouquinho de Itran, já serve para curar essa dor de cabeça. Então já é uma coisa importante, a pessoa está obrigada a Korban Hatat se ele carregou. Me lembre-se a mim, especiarias, perfumes, kosher, também um volume mínimo de obrigação ao Hatat. Então, na Barana Mutsiria, Ra Koshum. A pessoa que carrega uma coisa que tem um odor não bom, também obriga a pessoa a carregar qualquer quantidade. Shemen Tov, um bom óleo, Koshum, também qualquer quantidade obriga ao Hatat. Argaman, a tinta vermelha, Koshum, também obriga a pessoa a carregar em Shabbat. O Betulat Averet, Ahat. E uma rosa pequena, uma rosa fresca, mesmo uma folha dessa rosa, já obriga a pessoa para você carregar em Shabbat, carregou uma coisa importante. Continua agora, Minim Betechot Kosher. Tipos de metais também obriga a pessoa para carregar, se ele carregou um volume mínimo. Não é mais raso, para que seria um metal tão pequeno? Tamer Abishuma Menilazar Omer. Explicou um sábio, Shekel Abilazar de Menadar Banca Tam. Você deve fazer um prego pequeno com um pedaço de metal pequeno. Um prego aqui é para segurar um animal com a machrechá, aquela máquina que ara. Prendia o animal aqui com esse prego para o animal ir sempre reto. Então dá para usar esse metal para fazer esse prego. Por isso a pessoa está obrigada com o Manhattan se ele carregou isso em Shabbat. Tanurabana falou a Braita. Omerarei alai barzel. A pessoa que fala que eu vou dar ferro para o Beit HaMikdash, mas não falou quanto. Então quanto ele tem que dar? A Hirim Omri, Rabi Meir fala, não pode diminuir a quantidade aqui de meio metro quadrado de metal, de ferro especificamente. Neman Haza, para que serve isso? É maravilhoso, ele é Kalia Oref. Serve fazer uma Kalia Oref. Kalia Oref é uma tábua de metal que tinha lá pregos, colocava no telhado do Beit HaMikdash para espantar os corvos. Não, o respeito do Beit HaMikdash, que corvos fiquem lá no telhado do Beit HaMikdash, colocava essa placa com pregos. Dá para fazer isso, usar esse metal para fazer essa calha oref. Vem cá de Abre, tem que fazer esse mesmo ensinamento de uma outra forma. Achirim Omri. Achirim falaram, Rabi Meir falou, Loiv Chod mi calha oref. Vem cá, Amarav Yosef, Amalama. Rabi Meir falou a mesma coisa, porém de outra forma. A pessoa que quer dar ferro para o Beit HaMikdash, mas não falou quanto, não pode dar menos do que serve para fazer um calha oref, para espantar os corvos. E quanto é isso, falou Rabi Yosef, Amalama, meio metro quadrado de ferro. Nechoshe, o bronze. A pessoa falou que vai dar bronze para o Beit HaMikdash, mas não falou quanto. Quanto ele tem que dar? Loifrod Mea Kesser. Não pode dar menos de uma moeda de prata. Ou seja, bronze no valor de uma moeda de prata. Tanya. Na beleza, Loifrod Mitsinora Kritana Shenechoshe. Falou o sábio, a pessoa não pode dar menos bronze do que o suficiente para fazer um garfo pequeno de bronze. Não é mais raça, para que serve um garfo pequeno de bronze no Beit HaMikdash? Fora do Beit HaMikdash, serve para fazer fios de ouro, fala os comentaristas, mas no Beit HaMikdash para que serve? Amarabae, Shumehatetimba, Etaptilot, Mekanchina, Nerot. Por quê? Porque tira as cinzas que tem nos pavis, limpa lá os potes das velas com esses garfos de bronze. Então, essa é a quantidade que a pessoa está obrigada por estar prometendo no Beit HaMikdash o bronze. Mekek Sfarim, Mekek Mitpachat. Fala aqui a Mishnah, a pessoa que te carregou pedaços de livro que foram traçados por traças, ou pedaços de lenços que são sagrados. Então a pessoa está obrigada por carregar a mesma qualquer quantidade, a mesma quantidade mínima, para trazer o Corban Hatat. A maravilha, Mekek de Sifri. Fala da Bilda, Mekek é uma traça que destrói os livros. Terrach Beshirai. Terrach é uma traça que destrói pedaços de seda. Veilá de Invi. Ilá é uma traça que come as uvas. Vapê, pê é uma traça que come os figos, DTN. Vehê, de limon. Rê é uma traça que come os romãs. Kulun sakanta. Fala aqui, pra ajudar. Todas essas traças, a pessoa come elas, é um perigo para a pessoa. Agora eu vou expressar isso como uma história. Hautalmida, da Beatifka Medra Biohanan. Tinha um aluno na frente da Biohanan. Havaka, rio TN. Ele estava no meio de comer figos. Amale Rebbe Kotsines Bateinim. Esse aluno falou para Rabbi Yohanan, meu rabino, tem espinhos nas figos? Ele estava sentindo pinicar a garganta dele com uma coisa, com um espinho. Ele não entendeu que era lá esse traça que estava pinicando a garganta dele. Amale Katle Peleden. Falou Rabbi Yohanan, essa traça chamada Pe, que come os figos, vai matar esse fulano. Aqui a gente vê que é um perigo a pessoa comer essas coisas. Continua aqui a Mishnah. Matnit namotziku patarochlin. A pessoa carregou uma caixa cheia de especiarias, perfumes. Alfa Pichesh Baminin Arbe, mesmo que tem vários tipos de perfumes dentro dessa caixa, Eno Hayavela Hatat Ahat. Mesmo que tem vários tipos de perfumes, sachês com perfumes, a pessoa carregou uma caixa inteira, eu podia pensar que tem que trazer vários Hataot. Se tem lá 5 tipos de perfumes, traz 5 Hataot. Fala Mishnah, não, traz um Hataot só por causa de toda a caixa. Continua a Mishnah, Zanonegina, Pachot Mikragogeret. A pessoa carregou em Shabbat sementes que usa para plantar num jardim. Se ele carregou um pouquinho menos do que na grogueira é um fico seco de volume. Se a pessoa carregou um pouquinho menos de uma grogueira de sementes, está obrigada a fazer o Korban Hatat, Rabi Yehuda ben Metera Omer Hamisha. Rabi Yehuda ben Metera fala que se ele carregou 5 sementes, já obriga a pessoa ao Korban Hatat. Viramos a página. Continua aqui a Mishnah. Zera Kishuin Shnaim. Sementes de abobrinhas. Se a pessoa carregou 2 sementes, já obriga o Korban Hatat. Zera Diluim. A pessoa carregou sementes de abóboras. Shnaim. Também 2 sementes, já obriga o Korban Hatat. Zera Pola Mitzrim. A pessoa carregou favas. Shnaim. Também está obrigada por carregar se carregou 2 sementes. Hagav Haitaor. Agora um gafanhoto vivo, porém um gafanhoto caché. Tem tipos de gafanhotos que são caché, pode comer. Esse é o caso da Mishnah aqui. Qual é a quantidade de tamanho desse gafanhoto que obriga a pessoa a carregar em Shabbat? Falar que é Mishnah Kolshu. Qualquer tamanho desse gafanhoto já é importante e já obriga a pessoa a Korban Hatat. Por quê? Porque a pessoa dá esses gafanhotos para seu filho brincar com eles, mesmo que eles sejam muito pequenos. A pessoa dá importância para isso, está obrigado a Korban Hatat se ele carregou isso em Shabbat. Met Kagrogeret. Se tem lá gafanhotos Ksherim, porém mortos, então já virou uma comida, e todas as comidas a pessoa está obrigada ao Korban Hatat se ele carregou uma Grogeret, um figo seco de volume de comidas. Tzipolet Kramim. É um pássaro, o Meiri fala aqui que é a coruja. Ben Chaya Ben Meta Kolshu. Tanto se ela está viva ou se está morta, se a pessoa carregou um pouquinho desse pássaro, mesma quantidade mínima, já está obrigado a Korban Hatat, chama Tznino Tadifuá. Porque usa esse pássaro para cura. A gente vai ver que cura é essa. Rabi Yehuda Omer, Afa Mosi Hagav Haitame, Kolshu. Rabi Yehuda fala aqui, mesmo tem um gafanhoto vivo, porém um gafanhoto não caché. Também ele tem a mesma quantidade de um gafanhoto caché, Kolshu. A quantidade mínima de tamanho já obriga a pessoa a Korban Hatat, chama Tznino Tolekatan Ischokbo. Porque fala Rabi Yehuda, também um gafanhoto não caché se dá para uma criança brincar. A gente vai lembrar na frente qual é a discussão entre a Biudá e Tanakama. Urmini, perguntamos. Zeber vecholadá, que de lezaber, que ela achar cruv, de ver a Biakiva. A pergunta é com relação ao começo aqui da Mishnah, que fala com relação às sementes. As sementes, vimos vários exemplos, abobrinhas, abóboras. O menor volume que a pessoa está obrigada a cobrar ratata se carregou 2 sementes. Ou de abobrinha, ou de abóbora, etc. Aqui parece um pouquinho diferente de outro lugar. Urmini, perguntamos. Zemir Mecholadak, a pessoa carregou adubo ou uma areia que serve para adubar também. Qual é a quantidade de adubo que a pessoa está obrigada a Korban Hatat? Se ele carregou, que deve saber, que ela recheu cruv. Falando a Biakiva, se tem adubo suficiente para adubar, um talo de repolho está obrigado a Korban Hatat por estar carregando um adubo considerável. Isso fala da Biakiva. Vachachamim Omrim, que deles haver, Krishá. Os sábios falam que é menor do que isso, é o suficiente para adubar um pé de alho poró, já obriga a pessoa ao Korban Hatat para estar carregando um adubo considerável, um adubo importante. A Rav Papa vai responder a pergunta. A nossa Mishnah parece que uma semente não é uma coisa importante. O mínimo de importância são 2 sementes com relação a abobrinha, abóbora, favas, etc. E a Mishnah em outro lugar parece que uma semente é sim importante, como um talo de um repolho, um pé de alho poró, é uma semente, é uma unidade aqui. Mesmo assim, a Mishnah deu sim importância com relação a adubo. Qual é a diferença? A nossa Mishnah não deu importância para isso, a Mishnah em outro lugar deu importância para isso. A Marafapa respondeu a Rafapa, Hadesria Adelosria. A diferença é o seguinte, se já está plantado, então a pessoa dá importância mesmo um kelar, um talo de repolho, um pé de alho poró, a pessoa dá importância para isso. Se a pessoa carregou adubo, suficiente para adubar essas coisas, já está obrigado a Korban Hatat. Porém, antes da pessoa semear, a pessoa não se esforça para semear uma semente só. Com relação às sementes de abóboras, abobrinhas, duas sementes do milho uma pessoa se esforça para semear. Com relação a outras coisas, é pachodnika grogueira, como a gente viu na Mishnah. Ou seja, antes da pessoa semear, a pessoa não se esforça à toa. Isso fala aqui a Gemara. Lifinchene dam toreach, leutzinimach, adesriach. A pessoa não se esforça para semear uma semente só. Portanto, antes da pessoa semear, não é uma coisa importante, uma semente, mas depois que a pessoa já semeou, já virou um pé de alporó, um talo de repouso, já virou uma coisa importante para ele. Tanto na banana, falou a Braita, Hamotzi garinin imle letiashtayim, imle achilak imlo pichazir. A pessoa carregou caroços de tâmaras. O que a pessoa quer com esse caroço? Depende do que ele quer fazer com isso, mas mudar o volume da pessoa, trazer o kurban hatá. Imle letiash, se ele quer plantar esse caroço, shtayim. Se ele carregou dois caroços, tem que trazer o kurban hatá. Imla achilá, se ele quer dar para um animal comer esse caroço, kimlo pichazir, é o suficiente para encher a boca de um porco. Vekama mlo pichazir, qual é esse volume? Achat. Um caroço de tâmara é o que obriga a pessoa a carregar se ele quer dar para um animal comer. Por quê? Porque não vai dar para um porco comer, é proibido criar esses animais. Mas ele pode dar para um goi, vender para um goi, dá para ser o animal. Imla sik. Que dele vai ser betzakala. Se a pessoa quer acender um fogo com esse caroço, então qual é o volume? É o suficiente para cozinhar um ovo de galinha. E no resbon, se a pessoa quer usar esses caroços de tâmaras como resbon, ou seja, a pessoa quer contar alguma coisa e vai contando, jogando esses caroços em um pacote, por exemplo. Ele quer contar os animais que passam do rebanho dele, ele joga cada animal que passa, ele vai jogar um caroço numa caixa. Então qual é a quantidade aqui de caroços que obriga a pessoa a korban khatat? Shtayim. Dois caroços obriga a pessoa a korban khatat. Acherim omrim chamesh. Outros sábios, aqui era Abimir, fala que são cinco caroços, é o mínimo que a pessoa usa para contar uma coisa com isso. Tadarabana falou a Braita, Hamotzi shneni min mizanava susu mizanava para hayav. A pessoa carregou dois cabelos do rabo do cavalo, do rabo da vaca, está obrigado a korban khatat porque está carregando uma coisa importante. Para que servem esses dois cabelos? Chama-se Trinotan Nishvin. Usa esses cabelos para fazer Nishvin. Nishvin é uma rede para caçar pássaros. Mikshashir Hazir, a pessoa carregou um cabelo duro das costas de um porco, Ahat. A pessoa está obrigada a comer khatat se ele carregou um cabelo desses. Por quê? Porque se usa para fazer uma agulha, é um cabelo bem duro, e dá para fazer uma agulha boa com isso. Tzoridekelstein. Tzoridekelachat. Duas coisas com relação a palmeiras aqui. Se a pessoa carregou pedaços de galhos de palmeira que dá para fazer uma cesta, se ele carregou duas tiras, já carregou uma coisa importante. Stein já obriga a pessoa a comer khatat, porque dá para fazer uma cesta boa com isso já. Toridekel achat. Se a pessoa carregou uma fibra que nasce em volta da palmeira, uma fibra só já obriga a pessoa a carregar uma coisa importante em Shabbat e já é uma coisa considerável. Para que se usa isso? O Rashi falou que ele não sabe para que se usa isso, mas os comentaristas falam que isso é para fazer um chicote para acelerar o animal. Tziporet kramim ben chaya ben meta kolshu. Esse pássaro, mesmo se ele está vivo, mesmo se ele está morto, se ele carregou uma quantidade mínima desse pássaro, está obrigado a korban khatat. Pergunta agora, mais se pode escrever, que pássaro é esse? Amarav palya biali. Esse pássaro, ele fala aqui que é a coruja. Amarabai umishtagach bedikla dechad navara. E dá para encontrar esse pássaro numa palmeira jovem, dechad navara, que tem só uma fibra em volta da palmeira. Quanto mais velha a palmeira, então mais fibras tem em volta. Aqui é uma fibra só. É o tamanho das palmeiras que essas corujas gostam de sentar lá. Velvela lechuchma. E para que serve essa coruja? É para dar para a pessoa comer isso. Os comentaristas lidam como pode ser que a pessoa vai comer uma coruja. Uma coruja é um animal taref, um animal não kasher. E os comentaristas falam sobre isso, mas faz isso para que lechuchma? Para dar sabedoria para uma pessoa. Achille e palga, como ele vai fazer para ter sabedoria se vai comer uma coruja? Achille e palga de emine. Come primeiro o lado direito da coruja, o palga de smalei, rabila de gufta de nahasha. O lado direito da coruja ele vai comer imediatamente. O lado esquerdo da coruja ele vai colocar dentro de um cilindro de bronze, vechadim rabeshitim guspanki. E vai selar esse cilindro de bronze Quanto mais lacres ele tiver, melhor. Se ele tem um lacre de cera, coloca. Se ele tem um lacre de terra, coloca. Um lacre de outras coisas, de piche, coloca lá. Até 60 lacres é bom colocar. Quanto mais, melhor. Vetalila ve'ibra desmala. Ele pendura no braço esquerdo da pessoa, que é a pessoa que quer ficar mais sábia, pendura isso lá. Ve'simanech, para a pessoa lembrar em que braço tem que colocar. Lev chacham limino ve'lev ksin lesmolo. O pasuk fala que o coração do sábio é a direita e o coração do bobo é a esquerda. Ou seja, a pessoa que quer ter sabedoria, então ele é como um bobo, então ele tem que pendurar aqui essa coruja no lado esquerdo dele, no braço esquerdo. Verraquim kama debai. E ele vai lá receber a sabedoria, quando ele quiser de sabedoria, ele vai ganhar. Vegamar kama debai. E ele vai estudar quando ele quiser. Verrir eleidar palga. E depois que ele já se sentir satisfeito aqui com a sabedoria dele, come o outro lado, aquele lado esquerdo da coruja. Deilô, miakar talmudô. Se ele não vai fazer isso, não vai comer o lado esquerdo da coruja depois que ele já estudou, ele vai acabar esquecendo tudo isso que ele estudou. Continua aqui a comer. Rabiudá omerava motzi. Rabiudá fala que mesmo um gafanhoto não kasher, também a quantidade que obriga a pessoa para estar carregando isso em Shabbat é kosher, uma quantidade mínima. Por quê? Porque se dá para uma criança brincar com esse animal, mesmo que não é kasher. Tanakama savarlo. Tanakama fala que não se dá para uma criança um gafanhoto não kasher. Maitama, por que não? Dilma Hille, porque talvez essa criança vai comer ele vivo. Ou você vai estar brincando com ele, vai brincar de comer esse gafanhoto e acaba comendo um gafanhoto não kasher. Pergunta para Yahi Taona. Se é assim, também um gafanhoto kasher tem um problema de comer ele vivo. Dadav Kaana Avkaim Kamederav. Avkaim Ava Shoshiva Pume. Porque Dadav Kaana estava na frente de Rav e passou um gafanhoto kasher em sua boca, Amale Shakle. Falou lá para Rav Kaana, tira ele daí. Teroleim Irmeicha Kaachilei Vekava Mishum Balti Shaketsu. Tira ele da sua boca para as pessoas não pensarem que você está comendo um gafanhoto vivo e você está transgredindo um preceito de Baal Teshaketsu. O que significa isso? É o seguinte: um animal que é um animal kasher, é o gafanhoto kasher, poderia comer ele vivo. Por quê? Mesmo que está proibido comer animais vivos, não pode comer um boi vivo, por exemplo, porque é verminahai. Não pode comer um órgão que está vivo, tem que abater ele primeiro. Porém, fala aqui os comentaristas que Eber Minahai é dependente da Shechita. Ou seja, porque tem uma obrigação de fazer o abate do animal, tem a proibição de comer ele vivo. Porém, o gafanhoto kasher não tem a obrigação de abater ele. Ele é como o peixe. Uma vez assim, não tem a proibição de comer ele vivo também. Ele poderia comer ele vivo, mas tem outro problema. Bata Shaketsu. É proibido comer uma coisa que a maioria das pessoas tem nojo disso. O gafanhoto vivo, a maioria das pessoas tem nojo de comer ele vivo, não pode comer ele vivo, também não pode levar uma criança a comer ele vivo. Você fala, Maraki, se você tem um receio que a criança vai comer um animal vivo, um gafanhoto tamé, também tem um receio que ele vai comer aqui o gafanhoto kasher vivo. E tem o problema de Baal Teshaketsu, não pode dar uma coisa proibida para uma criança comer. Explica, Gmará, o seguinte. Ela dirma mait ve'achilei. A suspeita aqui não pode dar um gafanhoto não kasher para a criança brincar. Talvez ele vai matar o gafanhoto, ou o gafanhoto vai morrer e ele vai acabar comendo o gafanhoto não kasher. Por isso, o Tanakama fala, Tanakama não dá um gafanhoto não kasher para a criança brincar. Uma vez assim, o volume já é outro, o volume do gafanhoto também não é Bekol Shu, não é um volume mínimo. Só um gafanhoto kasher é o volume mínimo que a pessoa dá para a criança brincar. O que a Biudá vai falar com relação a isso? Pela Biudá, e Maït Katan Mispatsar Fidlei. A Biudá fala o seguinte: a criança, se vai matar o gafanhoto ou o gafanhoto vai morrer, a criança não vai ficar feliz e vai comer o gafanhoto, vai ficar triste, ao contrário, vai ter pena do gafanhoto, vai querer cuidar dele, vai querer enterrar ele em algum lugar. Ele não vai comer o gafanhoto, isso fala a Biudá. Portanto, fala que a Biudá pode dar para uma criança brincar com um gafanhoto não kasher, que não tem a suspeita que ele vai comer. Tanakama fala que não. Tem a suspeita que ele vai comer esse gafanhoto depois que o gafanhoto morreu. Portanto, não pode dar para uma criança brincar com gafanhoto não kasher. Isso fala que não é machloket. Adrana na Kamara Biakiva. Terminamos mais um Perek Baruch Hashem. Amanhã começamos o Perek Amatznia. Por hoje ficamos por aqui. Baruch Adonai Leolam. Amém e amém.